história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 9 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
18 municípios da região participam de reunião em Pato Bragado para discutir saúde pública. Iniciada a venda de ingressos para o Parque de Diversões da Expo. Difusora é ponto oficial. Comitiva do Paraná visita Marechal hoje para tratar de obras de infraestrutura. Prefeito Adriano Baques adianta novidades sobre a presença de autoridades estaduais. Entrevista na Difusora com os parlamentares será a partir das 15h.
Guilherme Heisen.
Grupo A do Troféu Difusora define os classificados para as quartas de final. É penta, Grêmio bate o São José e é campeão da Recopa Gaúcha. PSG e Real Madrid vão definir nesta tarde quem vai enfrentar o Chelsea na grande final do Mundial de Clubes.
Claudinei Domingues.
Vice assume o comando da Prefeitura de Entre Rios do Oeste.
Regis Guerreiro.
Rodada de negócios acontece hoje à noite na Assimacar. Relator rechaça a volta do voto impresso nas eleições brasileiras. Na Câmara, hoje, a polêmica é o PL da Segurança Pública.
Jorge Bahia.
Brasil é reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação pela OMSA. Projeto de lei propõe alterações nas regras de concessão de descontos na conta de energia elétrica para atividades de irrigação e aquicultura.
E ainda, novo delegado de Marechal Rondon fala sobre trabalho integrado com demais forças policiais. Moto é furtada enquanto o proprietário estava na academia em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 9 mês de julho. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, nos traz previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo. Já estamos na quarta-feira, hoje meia de semana. Segundo o CIMEPAR, a máxima que nós vamos alcançar hoje são 23 graus e a mínima de 12. Neste momento, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 20 graus, umidade relativa do ar 63%. Analisando o que nós temos pela frente, amanhã, quinta-feira, seguimos com o céu claro, com a máxima de 23 e a mínima de 13 graus. Sexta-feira também, céu claro, com a máxima de 24 e a mínima de 14 graus. Temperatura está subindo pouquinho, mas está subindo. No sábado também céu claro, máxima de 25, mínima de 15 graus. E no domingo também céu claro, máxima de 25, mínima de 16 graus, sem previsão de chuvas. O gráfico do CIMEPAR, ele está abrindo aqui até o próximo dia 23 de julho, mas está longe, né? E como se trata de uma previsão, podem ocorrer mudanças ao longo do período. Porém, se não tiver alterações, até o dia 23 de julho, não teremos pancadas de chuva na nossa região. Mas isso aí a gente vai contando para vocês ao longo do período. Mais uma vez eu lembro que a temperatura neste momento registrado pelos termômetros da difusora é de 20 graus, umidade relativa do ar 63%. João Marcos Gomes.
A juíza de direito Daniela Conceição Zorzi, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas, Norte Gaúcho, determinou, na noite desta terça-feira, a internação provisória do adolescente envolvido no ataque a uma escola no município de Estação, O caso aconteceu na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi. De acordo com as investigações, utilizando uma faca, jovem de 16 anos teria golpeado 3 alunos e uma professora. O aluno Vitor André Kundial, de 9 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A internação provisória, determinada pela Justiça, tem duração de 45 dias, segundo estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. O expediente tramita em segredo de justiça, conforme determina a legislação, por envolver crianças e adolescentes. De outra parte, 2 ocorrências de furto foram denunciadas à Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon na noite de ontem. Por volta das 20 horas e 30 minutos, uma equipe foi acionada para registrar um furto em residência. No local, vítima informou que saiu para o trabalho por volta das 13 horas e 15 minutos e, quando retornou, notou que a porta de entrada estava danificada e vários pertences haviam sido furtados. Dentre os itens que sumiram, relacionou uma chapinha de cabelo, um secador de cabelo, uma chaleira eletrônica, diversos produtos de limpeza e higiene pessoal, uma bicicleta infantil e perfumes. Outra ocorrência foi por volta das 22 horas e 30 minutos. Vítima relatou que chegou na academia cerca de uma hora antes, estacionou sua motoneta Honda C100 bis em via pública e, ao sair para ir para casa, não mais a encontrou. Feito o registro, foi realizado patrulhamento na tentativa de localizar a motocicleta, porém sem êxito. Vice assume o comando da Prefeitura de Entre Rios do Oeste. Prefeito Jair Bocord entrou de férias, Claudinei Domingues. É isso? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, a partir desta quarta-feira, 9 de julho, o prefeito Jair Bocord se ausentará do cargo por um período de 10 dias para desfrutar de suas férias. Numa cerimônia simbólica realizada no gabinete municipal, Jair transferiu oficialmente as responsabilidades administrativas ao vice-prefeito Robson Lerman, que conduzirá os trabalhos durante a ausência do chefe do executivo. No ato, Bocord destacou a importância da continuidade dos serviços prestados à população e expressou sua confiança em Robson, que, segundo disse, está preparado e conhece bem as demandas e os desafios que o município enfrenta. Robinho, por sua vez, agradeceu a confiança depositada em sua liderança e ressaltou que sua prioridade será garantir a normalidade das atividades da prefeitura. Jair Bocord retorna ao cargo segunda-feira, dia 21 de julho, para a continuidade do planejamento estabelecido para o segundo semestre do ano. Com essa troca temporária de cargos, a administração municipal demonstra sua capacidade de adaptação e continuidade, mesmo em períodos de descanso dos líderes.
Alunos da Escola Municipal Criança Feliz de Marechal Cândido Rondon realizaram ontem, na quadra de esportes Educandário, uma feira de ciências. A atividade foi desenvolvida por todos os alunos do 3º, 4º e 5º anos dos turnos matutino e vespertino, sob a orientação das professoras Luciana de la Torre, Jeane Knapp e demais docentes. Iniciativa foi em alusão ao Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, comemorado ontem. A organização da feira contou ainda com a colaboração de todos os profissionais que atuam na escola. Além da participação direta da pesquisa e do desenvolvimento dos projetos, os pais dos alunos foram convidados a visitar a feira. Na ocasião, as crianças apresentaram seus respectivos trabalhos aos visitantes e também aos demais colegas de escola. Prefeito Adriano Bax, secretário de Educação João Klein, estiveram na escola para conferir de perto os projetos desenvolvidos pelos estudantes e foram recepcionados pela diretora Simone de la Torre. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu um pouquinho, 0,40%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,467. O dólar para venda está sendo comercializado em R$ 5,468.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 9/5 de julho. Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária manifestaram apoio ao projeto de lei 1638/2025, que propõe alterações nas regras de concessão de descontos na conta de energia elétrica para atividades de irrigação e aquicultura. Como é que está o debate em torno desta proposta, Jorge Bahia? Boa tarde.
A proposta foi debatida em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. De autoria do deputado Danilo Forte, o projeto permite que produtores rurais escolham o horário mais adequado para usufruir do desconto tarifário. Atualmente, a legislação restringe o benefício ao período entre 21h30 e 6 da manhã. A medida provisória 1300/2025, em vigor, manteve o tempo total de 8 horas e meia diárias de desconto, mas distribui os horários ao longo do dia conforme critérios de cada distribuidora de energia. Segundo Danilo Forte, membro da FPA, a mudança trará mais flexibilidade, especialmente para pequenos produtores do Nordeste. O parlamentar também defendeu prioridade na tramitação do projeto diante da ausência de efeito suspensivo durante o recesso parlamentar. De acordo com o deputado, é preciso garantir segurança jurídica e energética para o Brasil. O deputado Domingos Sávio, também da FPA, apoiou a proposta e criticou a burocracia enfrentada pelos produtores. A irrigação precisa de menos entraves e mais apoio do Estado. Ele ainda posicionou-se contra a distribuição sobre o uso das águas nas propriedades rurais.
E assim como aconteceu com o Paraná há 4 anos, agora o Brasil é reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. Com isso, os animais podem transitar em todo o território nacional, porém devem seguir as exigências para cumprimento das normas sanitárias. Como isso era antes, Jorge Bahia?
Até a oficialização do novo status nacional, o ingresso de bovinos e bubalinos no Paraná estava restrito aos estados do Acre, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de partes do Amazonas e Mato Grosso, locais que já tinham conquistado o selo da OMSA. Em relação ao restante do país, havia restrições ao ingresso de suínos, ovinos e caprinos no Paraná. Até então, era permitida a entrada desses animais desde que acompanhados de exames negativos para febre aftosa e com carga lacrada pelo serviço oficial. Essas exigências agora não são mais necessárias. Na prática, no dia a dia dos produtores rurais paranaenses, não há alterações em relação ao cumprimento das normas sanitárias. O que está permitido é o trânsito principalmente de bovinos e bubalinos que antes só podiam vir de área livre. Agora, a possibilidade de circulação desses animais entre qualquer um dos estados, explica o chefe da Divisão de Controle da Rastreabilidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Mayra Polatti Tomás Spiniewski. Para quem trafega pelas estradas com cargas de animais suscetíveis à febre aftosa, continua obrigatória a comprovação dos cuidados sanitários, incluindo paradas nos postos de fiscalização agropecuária e a posse da documentação necessária impressa. Toda a movimentação de animais deve estar acompanhada da guia de trânsito animal e demais documentos sanitários exigidos conforme as legislações federal e estadual vigentes. Os produtores devem continuar seguindo os requisitos sanitários, pois são garantia de que o Paraná siga com um sistema sanitário robusto e eficaz, complementa Nicole, do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP. Em maio de 2021, o Paraná alcançou o reconhecimento internacional em seu sistema sanitário, após mais de 3 décadas de esforço conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. O sistema FAEP liderou essa iniciativa de forma pioneira, investindo em diversas frentes, influenciando as agendas dos diferentes governos estaduais.
E as apostas das loterias Caixa aumentaram de preço a partir desta quarta-feira. O reajuste alcança as modalidades como dupla sena, Quina, Loto Fácil, Mega Sena, Loteca e Super 7. De acordo com a Caixa, o aumento busca ampliar as premiações e fortalecer os repasses sociais, contribuindo para o desenvolvimento do país. Dupla Sena, Quina e Super 7 passam a custar R$ 3,00 a aposta simples. Loto Fácil, R$ 3,50. Loteca, R$ 4,00. Mega Sena passa a custar R$ 6,00 a aposta simples. E vamos falar sobre esportes no Frente Ampla de Notícias. Três jogos encerraram ontem a primeira fase do Grupo A do Troféu Difusora. Guilherme Heisen traz detalhes a respeito. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite dessa terça-feira, uma rodada tripla da 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal, onde foram definidos os times classificados pelo Grupo A do certame. Em Pato Bragado, um jogo que já não valia absolutamente nada, porque estava tudo definido, Pato goleou Mercedes. Mercedes, que aliás sofre mais uma goleada, perdeu por 5-1. O time mercedense, para se ter uma ideia, está há 2 anos sem saber o que é vitória no Troféu Difusora. Do outro lado, Pato Bragado 100% na competição. São José das Palmeiras, em casa, perdeu para Nova Santa Rosa por 2-1. Apesar da derrota, São José se classificou à próxima fase, pois contou com um empate de Ouro Verde contra Maripá em 5-5. Se Ouro Verde vencesse, era Ouro Verde que avançava às quartas de final. Como empatou, não avança, fica pelo caminho. Então, os eliminados do grupo: Ouro Verde do Oeste e Mercedes. Agora avançam para as quartas de final pelo Grupo A do Troféu Difusora. Pato Bragado, então, na liderança. Segundo, Nova Santa Rosa. Terceiro, Maripá. Quarto, São José das Palmeiras. Os jogos que encerram a primeira fase para o Grupo B serão realizados amanhã, quinta-feira, também todos, às 20h30 da noite.
Guilherme, e a Copa do Mundo de Clubes?
Olha, o primeiro finalista na Copa do Mundo de Clubes é o Chelsea, que ontem eliminou o Fluminense com vitória por 2-0. O time de Renato Gaúcho ficou pelo caminho, infelizmente, João Marcos. Nessa quarta-feira, hoje à tarde, 4 horas, novamente nos Estados Unidos, sairá o adversário. O PSG, atual campeão da Champions League, encara o renomado Real Madrid. Vale destacar que o PSG faz a melhor temporada dos seus 54 anos de história. Conquistou a Champions League com uma goleada por 5-0 diante do gigante Internazionale, ganhou todas as competições disputadas até o momento e faz uma Copa do Mundo exemplar. Diferentemente do adversário, o Real Madrid amargou uma temporada sem grandes títulos e com enorme freguesia ante ao rival Barcelona. Perdeu para o Barça 2 finais e a corrida pelo topo do campeonato espanhol. O início na Copa do Mundo, sob a nova direção, indicava dificuldades após empate com o Al Hilal. Na sequência, porém, o Real conseguiu se reabilitar na competição. Então, quem passa, João Marcos? Real Madrid ou PSG? Quem avança para enfrentar o Chelsea na grande final?
E para fechar, Guilherme Heisen, Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha.
E este foi o 5º troféu da competição vencido pelo tricolor gaúcho, João Marcos. A primeira etapa foi movimentada e teve o Grêmio exercendo seu domínio na arena. Aos 15 minutos, Dodi lançou nas costas da defesa para Alisson abrir o placar na decisão. Aos 21 minutos, Alisson passou pela marcação e cruzou para Muso, pegar de primeira e ampliar a vantagem. Ao fim dos primeiros 45 minutos, Cristaldo desperdiçou o pênalti, defendido por Fábio. Na segunda etapa, o Grêmio jogou em ritmo de treino e não enfrentou dificuldades para manter o placar e ser campeão no primeiro jogo oficial após a parada de 1 mês do futebol brasileiro. O Grêmio volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 20h30 da noite, contra o Cruzeiro no Mineirão.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon: soja saca 60 quilos, R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, R$ 50,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 9 mês de julho. E para esta quarta-feira, está prevista a presença de autoridades importantes em nível de Estado aqui em Marechal Cândido Rondon. Inclusive, Maico, eles estarão presentes aqui na Difusora para uma entrevista exclusiva. Quem vem para cá, Maico Bicker, e o que vai acontecer de importante hoje para o município de Marechal Cândido Rondon? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Conforme o próprio prefeito Adriano Baques definiu, um evento histórico para Marechal em se tratando de presença de autoridades, do que eles vão repassar à comunidade, às autoridades aqui de Marechal Cândido Rondon. Vamos lá então. Estarão presentes Alexandre Cury, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Também presente, deputado Hussein Bakri, líder do governo na Assembleia, e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, o deputado federal licenciado Sandro Alex. Essa comitiva já garantiu obras estruturantes para Marechal Cândido Rondon os recursos. Uma delas é a revitalização da Avenida Maripá. Tudo indica que eles vêm para cá para conhecer o projeto e dar o aval. Os recursos, mais de 10 milhões de reais, já estão assegurados. Também vão discutir outros pontos. O recap sobre pedras irregulares no interior de Marechal Cândido Rondon. O grande projeto, né? A recuperação, revitalização das PRs 495 e 497. Essa rodovia que sai de Marechal Rondon, passa por Pato, entre Rio Santa Helena, chega até próximo a Foz do Iguaçu. Ou seja, uma pauta bastante extensa. Mas quem conversa com a gente é o prefeito Adriano Baques, muito contente com a presença deles hoje. Alexandre Cury, Hussein Bakri e Sandro Alex.
Isso tudo vem também ao encontro que vamos encontrar no dia de hoje, nessa quarta-feira, que é a grande visita aqui em Marechal Cândido Rondon novamente, de três pessoas ilustres que nunca houve na nossa cidade. Uma visita importantíssima para o desenvolvimento, crescimento do nosso município e o fortalecimento do nosso governo do Baques e Sauer. De tudo aquilo que a gente vem anunciando de recursos, de verbos, agora vem o encontro desses três caras, que é o Sandro Alex, que é o secretário da Infraestrutura do Paraná, e também o Alexandre Cury, que hoje é o deputado e é presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. E também junto com eles dois, vem junto o nosso ilustre Hussein Bakri, o líder do governo, que vem anunciando junto com esses três meninos, esses dois meninos aí, grandes obras para Marechal Cândido Rondon. Isso será um fortalecimento muito grande. Estarão aqui no dia de hoje, às 16 horas, na prefeitura, para poder fortalecer ainda mais esse compromisso com o nosso município, com os recursos, aonde vamos tratar diretamente o projeto da Avenida Maripá, aonde tem aí 10 milhões de investimento dos três aí, que estão colaborando muito com esse município. A gente vai colocar o esboço, então, passar para eles um telão, como será mais ou menos aí, que não tá quase executando já o projeto de Maripá, para a gente poder também acionar também uma audiência pública e apresentar para a comunidade rondonense, para nossos empresários, para os nossos moradores aqui de Marechal Rondon, como ficará essa importante avenida aí com a revitalização dela. E aí tem um montante de 10 milhões de investimento. E não podemos esquecer ainda, viu? Esses três deputados vêm nos fortalecer também com a questão dos recapeamentos sobre pedras regulares também do interior. Então, isso é algo muito grande que vem para Marechal Cândido Rondon, um fortalecimento, uma aliança muito forte que tem entre Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques e Sauer, junto com Ratinho Júnior, governo do estado, onde nós temos aí os deputados Sandro Alex, que é o nosso secretário de Infraestrutura, junto com o líder do governo, Hussein Bakri, e Alexandre Cury, que é o nosso presidente da LEP, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, que estarão tudo junto aqui, nos fortalecendo mais ainda e firmando mais ainda essa aliança. Então fica o convite à comunidade às 16 horas, no Passe Municipal, para a gente poder estar trocando umas palavras com eles, firmando o compromisso com o rondonense para poder continuar no crescimento. E também quero aqui fortalecer também que estarão aqui na Rádio Difusora, Maico, aqui na Rádio Difusora também, a partir das 15 horas aí, para a gente também um bate-papo aí com a locução de vocês aí, para a gente poder conversar um pouco com eles, entender todo o processo, como está andando, como que eles também estão vendo toda essa tratativa com o município de Marechal Cândido Rondon, para a gente poder conversar um pouquinho com eles. Um grande abraço a todos e fica o convite.
Maico, o Pato Bragado sediou reunião regional com foco na saúde pública. Qual foi a pauta e quantos municípios estiveram reunidos lá?
Então, 18 municípios estiveram representados neste evento em Pato Bragado, promovido, né? Foi uma reunião descentralizada do CRECEMS, que é o Conselho Regional das Secretarias Municipais de Saúde. Os 18 municípios integram a 20ª Regional. Durante o encontro, foi realizada a reunião do CIR, a Comissão Intergestora Regional, que contou com a participação da equipe do Siscopar, o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste, consórcio esse que é presidido pelo prefeito de Pato Bragado, John Nodari. Também se fez presente o diretor regional da 20ª, Fernando Pedrotti. As discussões envolveram o fortalecimento das políticas públicas de saúde com troca de experiências entre os gestores e busca de soluções conjuntas para os desafios enfrentados nos municípios. A proposta das reuniões descentralizadas é justamente aproximar as gestões locais e permitir maior entendimento das necessidades específicas de cada cidade, ou seja, 18 municípios, todos unindo, discutindo para uma melhor saúde regional.
E é claro, não poderia deixar de ser, né? Diariamente a gente fala em frente ampla de notícia, o assunto agora é a festa dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Uma das grandes atrações é o Parque de Diversões, Maico. Já tem data para o início das atividades e os ingressos? Quando inicia a venda?
A venda já iniciou, João Marcos. Inclusive, a Rádio Difusora do Paraná é um dos pontos oficiais, né? Mais uma vez, o Planeta Parque estará novamente presente na Expo Rondon. Ontem, iniciou a venda de ingressos antecipados. Vamos lá. Valor R$ 8,00. Esses ingressos mais baratos, eles terão validade para os dias 22, 23, 24 e 25. Lembrando que dia 22 é uma terça-feira, né? A festa será aberta na quarta com os shows gospel, mas todos atrativos, né? Expomar, as praças de alimentação lá dentro do parque iniciarão na quinta-feira. Então o parque, desde terça-feira até o dia 25, sexta-feira, vai estar aceitando esse valor de R$ 8,00. No sábado e domingo, dias 26 e 27 de julho, os dias principais, né, os valores serão diferenciados e os ingressos serão vendidos somente na hora. A comercialização antecipada, segundo a direção do parque, ocorre enquanto durar o estoque promocional, né? Pontos de venda, dentre eles, Rádio Difusora do Paraná, em horário comercial, e também a Central de Vendas de Ingressos, localizada no Parque de Exposições aqui de Marechal Cândido Rondon. Por meio de parceria entre o Governo Municipal e o Planeta Parque, ficou definido que os alunos regularmente matriculados nas escolas públicas rondonenses receberão 2 ingressos de cortesia. A distribuição acontece ainda essa semana, antes do início do recesso escolar. A estrutura de brinquedos começará a ser montada na próxima semana, ao lado do ginásio de esportes Ney Braga, o ponto tradicional para o parque de diversão. Portanto, Planeta Parque, valor promocional R$ 8,00, você compra aqui na Difusora.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 9, mês de julho, ano de 2025. As vésperas do recesso eleitoral, polêmica no Senado da República está relacionada à nova legislação eleitoral, que deverá ser votada nos próximos dias. Ao que parece, a volta do voto impresso no Brasil está descartada. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O parecer do senador Marcelo Castro, relator do novo Código Eleitoral Brasileiro, rejeita a proposta do voto impresso e defende a confiabilidade das urnas eletrônicas. O projeto será votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje, quarta-feira. Em outro trecho do texto, o relator cita que a divulgação de fatos sabidamente inverídicos que atentem contra o equilíbrio do pleito poderá gerar responsabilização civil, penal e eleitoral. As emendas que defendiam a obrigatoriedade da impressão do voto foram apresentadas pelos senadores Isalci Lucas, Esperidião Amin e Eduardo Girão, mas foram todas rejeitadas pelo relator. A decisão de Marcelo Castro gerou críticas por parte dos parlamentares da oposição, porém, ele sustentou que a urna eletrônica é segura, auditável e já foi exaustivamente testada sem registro de fraude desde sua adoção em 1996. O Brasil já fez 15 eleições gerais e municipais nesse período e nunca houve qualquer comprovação de fraude no sistema, escreveu o senador em seu parecer. Ainda de acordo com o texto, a impressão do voto representaria enorme dificuldade operacional, com a instalação de impressoras, que são equipamentos altamente suscetíveis a problemas mecânicos, além de ampliar também significativamente o custo das eleições. O texto do novo Código Eleitoral consolida em uma única norma cerca de 30 leis eleitorais hoje espalhadas pelo ordenamento jurídico e promete remodelar as regras do jogo para as futuras eleições. A proposta visa atualizar e sistematizar as regras eleitorais brasileiras e recebeu 373 emendas, das quais 335 foram analisadas. A expectativa é que a CCJ do Senado conclua a análise do texto hoje, quarta-feira, para que ele possa avançar na tramitação legislativa. Se aprovado na comissão, o PLP ainda precisará passar pelo plenário do Senado e depois pela Câmara dos Deputados. A meta é que as novas regras possam valer já a partir das eleições gerais de 2026, o que dependerá do cumprimento da regra da anualidade eleitoral. Ela prevê que mudanças nas regras das eleições precisam ser aprovadas pelo menos um ano antes do pleito.
Regis, enquanto isso, na Câmara dos Deputados, a polêmica é em torno da proposta do governo Lula, que objetiva, segundo o Palácio do Planalto, reestruturar o sistema de segurança pública no país. E hoje, o tema será novamente motivo de polêmica. Por que, Regis?
Porque a proposta do governo Lula enfrenta resistência crescente no Congresso Nacional. Com a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados prevista para hoje, quarta-feira, o texto é criticado por centralizar decisões sobre políticas de segurança nas mãos do governo federal, em detrimento dos governadores, e também de ignorar a realidade dos estados e ter sido elaborado sem diálogo com os profissionais da área. Hoje, os membros da CCJ votarão a constitucionalidade do texto. Se for aprovado, segue para análise em uma comissão especial, onde sofrerá alterações até a conclusão de um texto final para votação no plenário da Câmara Federal. A PEC entregue ao Congresso em 23 de abril deste ano teria o objetivo de padronizar e modernizar a atuação dos órgãos de segurança pública em todo o Brasil. Porém, é vista por críticos do governo como forma de Lula tentar influir na questão da segurança pública para explorar o tema na próxima campanha presidencial. Uma pesquisa de opinião pública realizada no início do mês passado mostra que a violência é a principal preocupação dos brasileiros. Atualmente, a gestão do tema cabe principalmente aos governos estaduais, que têm o controle sobre as polícias e as políticas de segurança locais. Mesmo que o governo Lula não aprove a PEC, poderá argumentar na próxima campanha eleitoral que tentou mudar o cenário, João.
Regis, e finalizando sua participação, lembrar que hoje tem rodada de negócios na Simacar, mas parece que o limite de inscrições já está encerrado, é isso?
Sim, com o objetivo de fortalecer as habilidades de negociação, geração de novos negócios e expansão da rede de contatos entre empresários, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon e o Ponto de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae promovem mais uma edição da Rodada de Negócios. Será, segundo os organizadores, uma excelente oportunidade para ampliar a rede de contatos, gerar parcerias estratégicas e fortalecer os negócios também. A proposta da rodada de negócios é criar um ambiente propício ao networking estruturado, onde cada empresário tenha a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços a diversos potenciais parceiros e clientes também, em um curto período de tempo. O evento de hoje é gratuito, com participação apenas de um representante por empresa inscrita. Conforme a vice-presidente de desenvolvimento profissional da Simacar, Justina Fátima Thomas Metzner, o limite de participantes foi alcançado.
Sobre a nossa rodada de negócios que vai acontecer na Simacar, a recepção inicia às 19 horas, com o início da rodada a partir das 19h30. O evento, então, ele é perfeito, né, para quem quer se conectar com empreendedores de diversos segmentos, trocar experiências, gerar novas oportunidades de crescimento, né, para sua empresa, além de poder expandir a sua rede de contatos, fechar novas parcerias, também impulsionar o seu negócio, né, com um ambiente propício ao network. Então, a rodada, ela conecta empresas para que compartilhem informações, né, valiosas e explorem possibilidades possibilidade de colaboração também. Os participantes poderão conhecer diversas empresas, né, são vários segmentos, que podem agregar valor ao seu negócio, analisar o potencial de cada uma e também construir relacionamentos estratégicos. O evento ele é gratuito, ele é limitado à participação de uma empresa por segmento, né? E a realização, então, é da Simacar, do ponto de atendimento ao empreendedor do Sebrae, e o local, como eu já disse, né, será, então, na Simacar. Espero encontrar todos vocês lá. Lembrando que serão 35 empresas que estarão participando, já estão todas as vagas concluídas, né? Já se inscreveram. Então, se caso alguém tenha interesse, aí entre em contato com a Simacar, quem sabe numa próxima oportunidade, você com a sua empresa também poderá estar se fazendo presente aí e participando dessa rodada de negócios.